Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pizza, versão Livros do Caralho, porque nós fazemos questão de equilibrar o karma.
É.
Ou seja, não podemos só dizer mal, porque Deus pode castigar-nos por sermos demasiado azedos.
Uhum.
Então sentimos esta necessidade de fazer recomendações boas. E hoje és tu, Bruno.
Hoje sou eu, de fazer uma recomendação boa. Vou recomendar um livro... Opá, eu estava naquela de... Como recomendei um livro, estava esgotado no meu interlúdio.
Não, mas o livro está esgotado, mas o autor tem muitos livros à venda.
Tem, é verdade. Quando então, sugeri o Javier Cercas, A Velocidade da Luz, e então trouxe uma autora, trouxe um best-seller.
Sim.
É um best-seller.
É.
De não-ficção, que é o livro da Irene Vallejo, O Infinito num Junco. Que foi um livro que eu li o ano passado. Este livro foi-me oferecido por um livreiro e eu nem nunca tinha ouvido falar do livro porque não tinha ido a livrarias, mas depois comecei a ver que era um livro muito aconselhado, estava nos tops até, e no fundo é um livro que trata de livros. É uma coisa que a mim me agrada.
É um sucesso improvável, não é?
É.
Como é que um livro, um ensaio escrito por uma académica espanhola...
Yeah.
Tem tanto sucesso e é um livro sobre livros, até bastante erudito, não é?
É um livro muito erudito, sobretudo. Não é um livro sobre livros no geral, é um livro sobre a existência do instrumento livre. Uhum. Sobre o aparecimento do instrumento livre e como isso terá influenciado as civilizações. Ele acompanha desde as tabuinhas de argila... Uhum. Até ao aparecimento do papel ou até à utilização do papel, fala de uma coisa que, olha, que eu tomava sempre como garantida, que é ela desmistifica um bocadinho a questão da Biblioteca de Alexandria.
Uhum.
Sobre o possível incêndio da Biblioteca de Alexandria. Só o facto de eu dizer possível incêndio pode estar a pensar que, como assim, poderá não ter havido um incêndio. E ela fala desse ato de uma forma, apá, bastante erudita, mas o livro lê-se, parece aqueles elogios que se faz aos gatos, não é? Que é, pá, o meu gato é tão bom que parece um cão. E muitas vezes um livro de não-ficção, uma forma de lhe dar um elogio, é lê-se como se fosse um livro de ficção. Não é? É esse o elogio que se faz. E é verdade que é um livro de divulgação, mas é um livro erudito que não pretende ser académico, mas pode ser como um livro académico. No fundo, é como os livros académicos deviam ser,
uhum.
Que é legíveis para o comum dos mortais. E, opá, eu gosto... Li este livro de uma penada, pensava que ia lendo este livro e não o consegui largar porque lês como se fosse um thriller. Okay. E é um thriller à volta do instrumento livro.
Pá, eu tenho esse livro, ofereceram-me.
Uhum.
Eu ainda não li, mas está para próximo. Quando eu acabo um livro e estou a decidir qual é o próximo, esse está sempre na shortlist.
Uhum.
Mas por algum motivo tenho optado
outros.
Por outras coisas. Mas sim, tu recomendaste-me na altura que estavas a ler e parece, pá, o conceito é fixe, principalmente.
Epá.
Mas não só para quem gosta de livros.
Sim.
Acho que é que, no fundo...
Uhum.
Isto eu agora sendo extremamente burro,
hum.
Para mim a cena fixe do livro foi o ser humano disse, nós somos inteligentes,
sim,
mas temos uma capacidade limitada de memória.
Yeah.
Como é que nós garantimos que as coisas continuam a existir fora da nossa cabeça?
Yeah.
E aí vem a escrita, a linguagem.
Sim, sim, sim.
Mas lá está, agora parecia um raciocínio sapiens que eu estou a fazer, não é?
Não, mas não é todo descabido. Ela fala aqui duas coisas, deixa-me falar-te, já vou pegar nisso que estás a dizer. Não quero fazer spoilers. Lá está, num livro académico é possível,
pois,
fazer spoilers? Ou num livro, num ensaio, é possível fazer spoilers? Vou dizer um episódio que eu acho engraçado, que retrata no livro, que é quando os muçulmanos, ou quando o islamismo começa a avançar no norte da África e conquistam o Egito, chega à Biblioteca de Alexandria, pá, os invasores. E perante aqueles rolos todos que estão lá dentro, eles mandam uma mensagem ao califa de Bagdad e perguntam-lhe o que é que eles devem fazer àqueles rolos todos. O que fazer àqueles rolos todos. E o califa de Bagdad manda uma mensagem a dizer o seguinte: tudo o que for contra o Alcorão é para queimar. Tudo o que for a favor do Alcorão é para queimar também. Porque a mensagem não precisa de ser redundante. Tudo o que precisamos de saber está no Alcorão. E achei piada é esta, porque no fundo acaba por... não é um momento seminal, se quiseres, da importância do livro, mas acaba por ilustrar o quão os livros passaram a ser importantes ao ponto de serem perseguidos, poderem ser queimados, poderem ser proibidos, ao ponto dos próprios autores poderem ser perseguidos. E este livro vai acabar por retratar esta viagem do livro do mundo antigo todo e, sobretudo, a sua elevação a um instrumento muito importante. Tem outro episódio, que era o segundo episódio, e vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, que era quando... hoje em dia, quando nós dizemos algo do género, epá, olha, os miúdos usam muitos tablets, usam muitos telemóveis, pá, aquilo vai fazer mal à cabeça. Ela fala disso em relação ao livro. Que quando o livro apareceu, precisamente naquilo que estavas a dizer, de, epá, tudo o que nós precisávamos saber estava na nossa memória. Se nós transferimos a nossa memória para um objeto físico, vamos perder memória. E, portanto, os livros vão fazer mal à cabeça.
E o que é que os poetas cegos vão fazer se forem substituídos por livros? Coitados.
Exatamente. E isto é muito interessante, até porque estavas a falar do poeta cego. O Homero, alegadamente, terá sido um poeta cego, um aedo, não é? O poeta cantor, que terá composto a Ilíada e a Odisseia para aí no século VIII, no século IX. E os livros só passaram para... a versão escrita para aí no século VI. Quer dizer que passaram de pessoa
antes
em pessoa...
de Cristo.
Antes de Cristo, exatamente.
Sim,
antes de Cristo.
Estavas a contar séculos pois para trás.
Antes de Cristo. E, portanto, imagina o que é. Tu compores algo verbalmente, oralmente, e só passar 300 ou 400 anos é que alguém meteu a tua criação literária em... neste caso, em argila ou noutro dispositivo qualquer. Pá... eu pergunto muitas vezes o que é que será diferente daquilo que o Homero dizia daquilo que depois passou a ser escrito, não é? Como a Ilíada e a Odisseia. E ela fala um bocadinho desta viagem. Ela tornou-se um fenómeno literário. Ela é convidada
Sim,
para todas...
um dos últimos posts Instagram dela é ela com a Dua Lipa.
É, exatamente.
No festival.
Exatamente, num festival literário.
Sim. Exatamente. Portanto, chegou longe.
Chegou longe. Mas
quando tu és convidada para os mesmos eventos que a Dua Lipa, estás lá.
Pois é isso. Tornas-te... tu...
não, é popstar da literatura, popstar. O que é raro. E ainda por cima um tema tão erudito. Que
é isso.
Isso,
é, isso.
É interessante. E o futuro do livro? Tu achas que o futuro da escrita em si não vai ser a mesma coisa? Se quer daqui a uns anos, da mesma forma que já não se escreve à mão, ou que escreve-se à mão, tu escreves à mão, por exemplo,
sim,
mas isso tornou-se quase inútil com a acessibilidade do digital.
Sim, sim. E tu ditares coisas.
Pois, se quer daqui a uns tempos, não vai ser preciso saber escrever?
Opa, será? Vai ser preciso não saber escrever, mas tu saberes ler, não é?
Não, se as coisas forem imediatamente colocadas na tua cabeça...
Ai, carago! Que horror! Pá, não quero esse futuro.
Pois, lá está, mas que é, estás a ser...
Estou a ser o velho do Restelo, não
estás
estou?
A ser velho do Restelo. E eu também acho que isto parece uma distopia. Mas pode haver, chegarmos a um nível de realidade que não é necessário saber ler.
Sim, a escrita foi inventada, pode ser inventada outra coisa que torne desnecessária a escrita, não é?
Pois.
É um mundo que a mim me faz confusão. Sobretudo nós que fazemos um podcast de livros.
E não só. Eu acho que é aqui a questão que é... O imagina chegarmos a um mundo em que não é preciso a escrita para nada. Mas o facto de tu saberes escrever e saberes ler ajuda-te a pensar,
certo,
também.
Certo.
Portanto, alguma coisa perde-se ali.
Sim, tem de se perder. Mas... assim como se poderá ter perdido quando inventaram um livro. Alguma coisa se terá
exato,
perdido.
Exato, exato. Em termos de memória. É. Isso é...
Epá, é isso. E queria então... lançar-te também, só para falar de livro, há algumas coisas que te façam confusão. Eu sei que tu és incapaz de deixar um livro a meio. Quando começas um livro, é muito difícil para ti desistir do livro.
É.
Eu não tenho isso. Eu, se o livro começa a ser... pá, se não me causa prazer a ler, desisto dele. Desisto. Não tenho problema nenhum em desistir de um livro. Outra coisa é, tu marcas livros... ah, escrever em livros.
Não.
Não, também não.
Não.
Pá, faz muita confusão.
Lá está, para os livros da pizza, eu não me importo. Porque estou a fazer aquilo porque vamos comentar a seguir.
Certo.
Tem um propósito.
Yeah.
Agora, se estou a ler, não sinto nem essa vontade, nem necessidade e custa-me danificar.
Pois é isso. Também me custa, também me custa. Eu comprei um livro...
Eu acho que há uma coisa de uma arrogância que é, ok, o escritor tem o trabalho dele,
yeah.
Mas eu vou escrever umas cenas aqui por cima porque também tenho coisas a dizer.
Eu acho que já te contei isto, mas... houve uma vez que estávamos numa sessão de autógrafos lá na livraria onde eu trabalhava com o Miyakoto e há um senhor que abre um livro numa página em específico e pede para ele assinar aquela página porque tinha um sublinhado dele, uma frase que ele amou. Epá, eu achei aquilo tão pedante, sabes? Achei muito pedante. Outra coisa que eu te queria perguntar.
Mas eu acho que também não estamos a criticar isso.
Porque, não, porque... mas faz-me confusão.
Sim,
porque... Canibalizar os livros.
Sim.
Outra forma de canibalizar os livros é gente, humanidade. Existem marcadores de livros. Vocês podem pôr faturas do continente para marcar livros. Podem usar a própria fatura do livro para marcar o livro. Parem de dobrar o cantinho das páginas.
É o que eu uso, recibos.
Recibos, não é?
Sim.
Pá, parem esses canibais, percebem? Nós conquistámos tanto enquanto civilização, não foi para chegarmos ao ponto de dobrar o cantinho das páginas.
Já cheguei ao cúmulo de estar a ler um livro e não ter marcador à mão e ter de interromper, e eu prefiro decorar
o
número da página.
Também eu. Ah, pois.
E fica na minha cabeça.
Também eu. E mesmo assim, como eu tenho filhas que de vez em quando pegam nos meus livros e tiram o marcador, eu decoro mais ou menos onde é que estava, porque senão vai ser um filme. Também existem livros que têm badanas...
Que as fazem isso?
Para trolar? Para escreverem depois no coiso. Para escreverem nos marcadores de livros. Existem livros que têm badanas e há pessoas que usam as badanas também para marcar os livros. Que os livros depois ficam aqui com uma capa gorda. Pá... Parem de fazer isso. Existem marcadores, existem folhas. Existem folhas. Folhas de árvores. Metam uma folha de uma árvore.
Pá, cuspam para a página onde
façam... É pá, agora não
agora
dobrem...
Agora disse uma que não concordas.
O quê?
Cuspi para o
livro. Não, isso não. Mas, é pá, parem de dobrar o cantinho das páginas.
E escrever assim a caneta. Vou aqui.
É pá, não. Não.
Não, eu
acho
também,
que essas pessoas
também...
deviam ir para um centro de reeducação de tratar livros.
Pá, eu não sei, cada um, o livro é das pessoas, eles fazem o que quiserem. Eu, a mim custa-me ver isso.
Portanto, malta, O Infinito num Junco, Irene Vallejo, edição em Portugal da Bertrand, editora.
Sim, tá. E há uma recomendação para mim também que ainda não li. Até à próxima. E pronto, e vamos. O próximo episódio será um livro da pizza mesmo.
É verdade.
Portanto, karma equilibrado.
Até à próxima.
Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pissa.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.